Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Olá, EconoWeeker! Tudo tranquilo? Mais ou menos, né? Quando vira o ano, não vou mentir, já me bate uma baita de uma preguiça, porque chega a hora de fazer a obrigação financeira que eu mais odeio, que é o quê? Declarar imposto de renda.
Você pode até ter preguiça, pode não gostar, mas não tem jeito. Chegou a hora de declarar imposto de renda e você não pode fugir disso. É o famoso acerto de contas com a Receita Federal. Se você é investidor, o que é excelente, não tem como fugir disso. Toda aplicação você tem que declarar. Tesouro Direto, CDBs, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e até a poupança.
E por isso mesmo, a gente resolveu fazer a série Guia do Imposto de Renda. Para você, investidor, acertar as contas com o leão, não se assustar com a Receita Federal, deixar tudo certinho. Toda quarta-feira vai sair vídeo novo aqui no canal, então não perde, porque a gente vai passar por todos os investimentos, pelos principais, mostrando passo a passo como é que você faz para declarar. Eu sou Yolanda Fordeloni.
E eu sou o César Esperandi, aqui do canal EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai te dar um verdadeiro guia do imposto de renda, começando por quem precisa declarar.
E afinal, quais investimentos entram na declaração do imposto de renda?
Quais são os prazos e, o mais importante, quem vai conseguir restituir uma graninha de volta?
Como é que se faz para declarar?
Pior, qual que é a multa se você perder esse prazo? Não perca.
Então, se você é novo por aqui, o que você faz? Você se inscreve aqui embaixo, porque aqui você vai ter muita dica de investimento, vai aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, porque afinal, a gente é um canal de finanças e investimentos. E nessa série que a gente vai lançar toda quarta-feira, você vai aprender a declarar todo tipo de investimento. Vai ficar bem mais fácil para você.
E já deixa seu like aqui embaixo porque é de graça e você ajuda esse conteúdo a chegar cada vez em mais gente que precisa investir e saber como declarar.
Pergunta e não vale mentir. Você se planeja para declarar imposto de renda ou é daquela turma do atrasado do Enem, que tá pulando o portão na última hora porque deixa pro último minuto a declaração?
Eu sou da turma que se planeja e se atrasa. Então eu sempre começo pensando, nossa, vou declarar cedo para restituir antes de todo mundo o negócio do IR, mas aí eu acabo deixando pros últimos dias. Nunca tem jeito.
Ah, eu também. Mesmo na pandemia que a gente ganhou um prazinho extra, né, em 2019, em 2020, declarei por último. Mas e você que tá assistindo a série, você é daqueles que declara no último minuto ou se planeja bem antes para fazer a sua declaração? Comenta aqui embaixo.
Vamos começar de cara fazendo um momento tradução da economia típico aqui do EconoWeek, traduzindo afinal o que é o imposto de renda?
Bora, Cezita, eu vou pegar meu dicionário aqui já para explicar imposto de renda. Imposto de renda é um tributo do governo federal, ou seja, você não tá pagando o imposto pro município, pro governo do estado, você tá pagando para a União. Esse acerto com a União, com a Receita Federal, é feita anualmente, todos os anos, e ela se refere aos seus ganhos que você teve no ano anterior.
Então, se a gente está falando da declaração do Imposto de Renda de 2022, ela se refere aos seus ganhos, ao seu patrimônio de 2021, do ano passado. Se você está vendo em 2023, você vai declarar todos os seus ganhos de 2022, é sempre um ano para trás. Entra salário, renda de aluguel que você recebeu, benefícios, prêmio da loteria, entra tudo, inclusive os seus investimentos, que é o tema dessa série Guia do Imposto de Renda do EconoWeek.
O objetivo, de maneira geral, é fazer com que as pessoas informem quais foram as fontes de renda, como é que elas ganharam dinheiro e que tipo de patrimônio elas adquiriram com esse dinheiro. Ou seja, se você comprou uma moto, se você comprou uma casa, isso também entra na declaração do imposto de renda.
No fim das contas, de maneira geral, isso serve para a Receita Federal saber se você não é nenhum Walter White da vida. Ou seja, se tudo que você ganhou foi ganho de maneira lícita, legal e se declarou tudo direitinho.
Bela analogia, Cezita. Vou até pegar meu livro ali do Breaking Bad para deixar aqui, porque isso faz total sentido. Peguei aqui, ó, vou até deixar bem visível pra gente se lembrar nessa série que tudo que a gente ganha tem que ser declarado. Beleza, entendi que todo investimento precisa ser declarado, mas todo mundo precisa fazer a declaração de imposto de renda? A resposta é não. O jogo tem regras, mas também tem exceções. A gente vai falar aqui das principais regras, daquelas onde a maioria se encaixa. Na última declaração do imposto de renda, o brasileiro que teve um rendimento acima de R$ 28.559,70 centavos, precisava fazer a declaração. Isso também deve valer para a declaração de 2022. Ah, isso é o rendimento tributável que a pessoa ganhou ao longo do ano inteiro. Então, se ela ganhou acima desse valor, precisa declarar.
Certo, mas meus rendimentos do ano passado vieram tudo de LCI, LCA, dividendos de fundos imobiliários, tudo que não se cobre imposto de renda.
Tudo bem, esses investimentos não pagam imposto de renda sobre os rendimentos, só que você precisa declarar se você receber mais de 40 mil no ano exclusivamente desses rendimentos. Lembrando que os 28 mil que a Yoyo falou também precisam ser respeitados. Se recebeu mais de 28 mil de outras fontes de renda, já tem que declarar inclusive esses rendimentos dos investimentos isentos.
Se você comprou e vendeu ações, ETFs, fundos imobiliários, fez investimento na bolsa, você também precisa fazer a declaração independentemente do valor que você ganhou ou teve de prejuízo.
Vendeu um imóvel? Também tem que declarar, mesmo que você tenha optado a maneira inteligente de ficar isento de pagar imposto de renda por ter comprado um outro imóvel com essa grana em até 180 dias. Precisa informar para a Receita tudinho.
Por outro lado, se você entra na declaração de imposto de renda de outra pessoa, dos seus pais, por exemplo, como dependente, aí você não precisa fazer a sua declaração. A gente vai entrar agora no tópico dos investimentos que precisam ser declarados, mas antes eu queria falar para você que se você está confuso sobre qual investimento que paga ou não paga IR na hora do resgate, a gente fez uma série chamada Meu Primeiro Investimento. Eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo da LCI, que é o investimento que o Cezita acabou de comentar. Ele é isento de IR na hora de retirar a grana, na hora do saque. Mas na hora de declarar, ele precisa estar lá, tudo bonitinho.
Segura a emoção, porque nessa série aqui, Guia Imposto de Renda do Econoic, você vai ver vídeos de declaração de todos os investimentos, pegando na sua mãozinha lá no mouse para você aprender a declarar o Tesouro Direto, o CDB, LCI, LCA, Previdência Privada, Fundo Imobiliário, Ações, Dividendos, tudo. Você já deve ter percebido, mas vale o reforço. Eu vou falar mais uma vez. Se você teve rendimento no ano passado superior a R$28.559,70, você tem que fazer a declaração do imposto de renda. E esse é o valor global, tá? Se você teve fonte de renda de aluguel, benefício público, salário, tudo, inclusive os investimentos, você soma tudo no ano, se passar esse valor, tem que declarar obrigatoriamente. Independente desse valor, independente do rendimento, se você comprou e vendeu ação, precisa declarar. Se você comprou e vendeu fundos imobiliários, precisa declarar. E se você comprou, mas não vendeu esses tipos de ativos, também precisa declarar se eles ainda estão na sua carteira.
O mesmo vale para renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, a própria poupança precisa estar na sua declaração em 2022, 2023, qualquer que seja o ano. E o mesmo vale até para criptomoedas, o famoso Bitcoin. Essa novidade começou em 2021. E se você investiu então nesse tipo de ativo, precisa estar na sua declaração.
O tanto que você vai pagar de imposto de renda depende do tanto de rendimento tributável, daqueles que não são isentos do imposto de renda. E para ficar mais fácil, vamos dar uma olhada nessa tabelinha olhando só para o salário, que é um tipo de rendimento, mas a lógica é a mesma somando todos os outros. Você tá vendo a tabelinha que tá aparecendo na sua tela? É impossível decorar e ela funciona da seguinte maneira. Se você ganha até R$1.903,98, você não paga nada de imposto de renda. Se você ganha um pouco mais do que isso, já começa a cobrar 7,5% dos seus rendimentos, mas tudo que você ganhou nos primeiros R$1.903 continua isento. Só vai cobrar 7,5% disso que passar desse valor. A mesma coisa para as bandas seguintes, entendeu? Se você ganha mais de R$2.900, o que ficar acima da faixa inicial dessa terceira banda vai cobrar 15%. O valor anterior vai cobrar 7,5% e os primeiros 1.900 e pouco continuam isentos. Por isso você tá vendo a terceira coluna aí de dedução. Se você considerar todo o seu rendimento e colocar a alíquota máxima, você vai subtrair esses valores de dedução para entender quanto que você pagaria de imposto de renda.
O presidente Bolsonaro andou dando declaração por aí que ele ia aumentar o limite de isenção para R$5.000 mensais. Olha só que bacana que seria, hein? Mas isso não aconteceu. Os anos passaram, não veio nenhuma mudança. Aí em 2021 ele falou que essa isenção seria de R$3.000, também não teve nenhuma mudança até a data de gravação desse vídeo. Então se você tá vendo esse vídeo no futuro muito distante, pode ser que os valores estejam um pouquinho diferentes, pode até ser que essa isenção seja maior. Mas o que é importante você saber aqui é a lógica por trás dessa tabela, porque isso não muda ano após ano, é a mesma coisa. E quando a gente tá falando de rendimento anual, a lógica é a mesma que o Cezita explicou usando a tabela mensal. Vamos ver aqui na tela.
A tabelinha anual é praticamente a mesma coisa, mas eu vou te cantar os números aqui que não são atualizados há um bom tempo. Você é isento se você tiver um rendimento global no ano de até R$22.847,76. O que passar disso e ficar até R$33.919,80 80 já começa a incidir 7,5%. Lembrando que os primeiros 22.900 continuam isentos. E assim por diante, você tá vendo a tabelinha aí. Declarou o imposto de renda seguindo todas as dicas de todos os vídeos aqui da série Declaração de Imposto de Renda do EconoWeek? Agora vem a parte boa, restituição, mas ela só vale para alguns casos. Se você é funcionário CLT e não tem mais nenhuma fonte de renda, fica bem mais fácil entender a lógica, mas isso se expande para todos os seus rendimentos. Vamos supor que você ganha R$2.000 por mês. Tudo que exceder aquela primeira faixa de isenção vai sofrer a cobrança de imposto de renda de 7,5% na fonte. Recebeu seu salário, já foi descontado imposto de renda.
Mas aí vamos supor que ao longo do ano você fez vários pagamentos de médico, dentista, tem um filho dependente. Toda essa informação você vai declarar para a Receita só no ano seguinte. Ela só vai ficar sabendo depois que ela já te cobrou imposto de renda. E essas informações são bem valiosas, porque quando você informa isso à Receita, ela deduz a base tributável, ou seja, o valor total sobre o qual ela iria cobrar o imposto de renda. Como você pagou mais imposto do que deveria, a Receita faz esse acerto com você, a chamada restituição do imposto de renda. E aí tem várias regras para você receber a restituição antes de todo mundo, porque a Receita divide esse pagamento em vários lotes, mas em geral, quem é mais velho ou se você fez a declaração logo que abriu o programa, aí você vai receber nos primeiros meses. Então, mais um motivo para você se planejar e declarar logo o imposto de renda, não enrola não.
A Receita Federal nunca paga todas as restituições de uma vez só, ela separa em lotes, às vezes são 5, 6, pode chegar a ser 7 lotes, então quem declarou antes recebe no primeiro lote, quem declarou depois, putz, recebe meses à frente.
Falando de prazo, em geral você tem 60 dias para fazer essa declaração, normalmente ele começa em 1º de março e termina no final de abril, mas tem as exceções. Nos anos da pandemia, em 2020 e 2021, a Receita estendeu esse prazo. Se eu fosse você, não contaria com isso a partir de 2022.
Sabe o que acontece com quem devia declarar e não declara ou atrasa essa declaração? Isso aí, paga a multa. Ela é de 1% ao mês sobre o período atrasado, sendo a cobrança mínima de R$ 165,74, não é nada barato, e o valor máximo de 20% sobre o valor devido. Então, meu amigo, quanto mais você ganha, maior é a multa, fica ligado.
E por onde, afinal, que eu declaro no imposto de renda? Tudo é feito online, você pode baixar ou aplicativo ou um programa da Receita no próprio site da Receita Federal. Vou te mostrar o caminho aqui. É só você entrar na parte de centrais de conteúdo, download, clicar em programa geradores de declaração e depois imposto de renda. Tem uma sigla até, DIRPF, declaração de imposto de renda pessoa física. E aí no site ele já te mostra o programa para você baixar no computador, no iOS, no sistema Android, enfim, onde você quiser. Em todo caso, conforme a época do ano, conforme vai se aproximando o prazo para declarar imposto de renda, a Receita deixa isso logo escancarado na primeira página. Então se você entrar no site, já vai estar lá em destaque o programa para você baixar.
No celular fica bem mais fácil do que você ter que encontrar o caminho. Você entra na sua loja de aplicativos e o que você vai buscar é o aplicativo Meu Imposto de Renda, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Baixou, já era, ó. Tá até na tela inicial do meu celular já. É esse aplicativo aqui.
Mas e as informações? Onde que eu acho esses dados para colocar nessa declaração?
Falando de investimento, normalmente a sua corretora ou o seu banco por onde você aplica a sua grana vai disponibilizar um lugar de destaque lá de informe de rendimentos para você clicar e fazer o download. Os mais Neanderthals vão te mandar isso em papel por correspondência. Mas os mais moderninhos já estão enviando isso aí no seu e-mail, não tem segredo. Eles vacilaram, não te enviaram, lotou sua caixa de e-mail ou caiu no spam, é só você dar uma ligadinha lá na sua corretora, mandar uma mensagem no chat pro seu banco que eles vão te mandar o informe de rendimentos. Decora esse nome.
E aí lá no meio dessas informações vão estar não só os seus investimentos, mas o saldo que você tem em conta corrente ou na conta da corretora. E isso também precisa ser declarado.
A gente mostrou como é que faz o download. Os próximos vídeos vão ser tudo sobre como declarar cada tipo de investimento, mas com certeza você tem uma graninha parada na sua conta corrente ou na sua conta de investimentos lá da corretora. Para você declarar isso é muito fácil. Você clica aqui em bens e direitos, clica em novo e aí você vai procurar esse código aqui, depósito bancário em conta corrente no país. Vai inserir o CNPJ da instituição financeira, a discriminação, os códigos da sua conta, número da conta corrente, etc. Informar o saldo no final do último ano e do anterior. Se o saldo do ano anterior lá for zero, você mantém zero e só coloca o saldo que você tem em conta corrente em 31 de dezembro do último ano. Você está vendo na minha tela que está aparecendo aqui 2020 e 2019, porque a gente se antecipou para preparar esse guia do imposto de renda para você. Se você está em 2022, o que vai aparecer é 2021, 2020. Se você está em 2023, vai aparecer 2022, 2021. Não é nada confuso, vai manter a mesma lógica, beleza? Se você tem grana não investida na sua corretora, o processo é o mesmo, só que você você vai colocar aqui dentro, ó, dentro de outros depósitos à vista e numerário. Para cada conta bancária em banco diferente que você tem ou diferentes corretoras, é um novo processo que você vai repetir, tá bom?
Cezita já deu um spoiler de como você vai fazer essa declaração no caso de dinheiro que tá parado lá na conta corrente ou na conta da corretora. E agora, meu amigo, a gente só vai falar de investimento. O segundo vídeo da série é sobre Tesouro Direto, que é um investimento que quase todo investidor tem na carteira. É só clicar aqui para você entender como é que você faz essa declaração. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder essa série, porque ela vai ser muito útil para você acertar as contas com a Receita Federal.